que acho que o PS vai propor um grupo de trabalho.
Há aqui umas opções do lado. Por exemplo, o banco propõe a criação, que o governo cria um grupo de trabalho para a revisão da renovação da alfaia. Propõe que seja até 2018
Por isso é que é, talvez seja melhor o grupo de trabalho. Muito bem, senhores deputados, vamos recomeçar a reunião. Ponto 2, iniciativas legislativas. Nós temos 2, 3, 4, 5, 6 projetos de lei, 658, 659, 676, 680, 681, 682, do Bloco, do PAN, do PCP, do PSD e do PEV, que todos se referem à Legionela, aos problemas da Legionela, uns mais ligados à questão da fiscalização, outros ao controle do ar interior. Bem, há vários objetivos. A ideia era saber que caminho é que vamos tomar relativamente a isto. Propunha que optássemos por um dos dois, que era ou dávamos um prazo para haver alterações aos projetos de lei, e entretanto os serviços poderiam fazer uma grelha comparativa e, portanto, daríamos um prazo para fazer alterações e depois numa reunião discutiríamos essas matérias, ou então procurar-se encontrar um texto comum que englobasse estas matérias todas que estão aqui vertidas nestes diplomas, dando um prazo para que houvesse uma reunião e, portanto, se procurasse ver se havia um caminho de entendimento relativamente a um texto comum. Estes são as duas vias possíveis, parece-me, relativamente a isto, e, portanto, gostaria que os deputados pronunciassem sobre esta matéria. Querendo, claro. Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor.
Sr. Presidente, julgo que, pela forma como decorreu o debate na generalidade, não será difícil encontrarmos patamares de entendimento entre as várias forças que apresentaram propostas e encontrarmos uma solução que, inclusive, possa ter um grande nível de consenso depois na votação final. O que sugeria como método para avançarmos seria que se marcasse uma reunião para o trabalho de especialidade específica a partir de uma grelha construída pelos serviços que identificasse as áreas a compatibilizar. Julgo que isso será relativamente fácil de fazer se for feito de uma forma mais sistemática e com o apoio dos serviços. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais, Sr. Deputado João Torres, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Para transmitir que concordamos com a posição agora veiculada, parece-me que sobre esta matéria e da parte do Partido Socialista, não tendo o PS sido o primeiro proponente de nenhuma das propostas, mas há toda a disponibilidade para consensualizarmos um texto, e parece-me que o ponto de partida é muito positivo para que esse objetivo possa ser alcançado com celeridade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguns Srs. Deputados pretendem pronunciar. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, nada a opor sobre a metodologia, naturalmente, que já não diria da mesma forma que estamos dispostos para consensualizar matérias que, naturalmente, que merecem a nossa absoluta discordância, mas de participar, naturalmente, neste processo, naquilo que é consensualizado, porque nós também temos uma iniciativa legislativa que não contradita em nada aquilo que são as dos demais forças políticas, excluindo apenas, naturalmente, aqui o projeto veio do PCP, desse projeto, dessa conjugação de esforços, porque nada tem a ver com alterações ao Decreto-Lei 118/2013 e, portanto, terá que ter, do meu ponto de vista, um tratamento autónomo, isto é, enquanto todos os outros diplomas são alterações ao Decreto-Lei, e por isso podemos fazer essa grelha, podemos procurar aqui depois de fazer esse debate. O do Partido Comunista Português não tem a ver exatamente com o Decreto-Lei, é um projeto autónomo, e portanto terá que ter um tratamento, do nosso ponto de vista, diferenciado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Ainda que simultâneo, com a restante discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paula Santos.
Manifesto acordo e acompanhamos a sugestão que foi feita pelo Sr. Deputado Jorge Costa. Parece-nos que pode ser uma base de partida de trabalho. Já não manifesto propriamente tanto acordo à opinião agora por parte do PSD. Vamos à procura de consenso, estamos já aqui a excluir alguma coisa. Eu creio que valia a pena fazer-se de facto esse trabalho como foi sugerido e fazer uma primeira reunião e a partir daí, até na sequência da discussão que se realizar, ver então o que é possível ou o que é que não é possível consensualizar e tomar as decisões a partir daí, mas eu creio que não faz sentido excluir qualquer uma das iniciativas. É verdade que o projeto por parte do PCP, apresenta uma das propostas que constam, um dos artigos que constam do seu projeto, refere-se a um plano de prevenção, mas eu acho que nada disso é incompatível com o resto, porque nós também apresentamos propostas no que diz respeito à qualidade do ar e acho que devem ser consideradas tanto como as outras.
Muito obrigado, Sra. Deputada. De acordo com as várias intervenções, a proposta que nós fazemos é que os serviços façam distribuir até ao dia 9 de janeiro uma grelha comparativa dos vários projetos e a partir daí se marque uma reunião para procurar encontrar um caminho mais consensual possível sobre esta matéria, já a partir precisamente da grelha que entretanto for distribuída. Se estiverem de acordo, avançamos então para este caminho. Portanto, até dia 9 os serviços farão distribuir uma grelha comparativa. Srs. Deputados, número 3, projetos de resolução. Temos 4 projetos de resolução sobre matéria idêntica, sobre a Convenção de Albufeira. Todas elas recomendam a revisão da Convenção de Albufeira. Os projetos de resolução 909, 1154, 1161 e 1165, respectivamente do PEV, do BE, do PCP e do PAN. Procurando aqui mais uma vez cumprir as orientações do Sr. Presidente da Assembleia da República, da Conferência de Líderes, talvez fosse interessante procurar também aqui um texto comum para estes projetos de resolução. Portanto, pedia que os Srs. Deputados pronunciassem sobre essa possibilidade. Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Aqui também é uma matéria que merece um consenso transversal de todas as forças políticas com assento neste Parlamento. E eu propunha que, tendo até em consideração que continua a ser uma das causas da nossa Comissão, as questões relacionadas com os rios e com a qualidade da água e tudo mais, eu sugeria que pudéssemos criar um grupo de trabalho para tratar deste assunto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. Gostaria que os Srs. Deputados pronunciassem sobre esta proposta do Partido Socialista de criação do grupo de trabalho para se procurar encontrar um texto comum para estes 4 projetos de resolução. Faz favor, Srs. Deputados, queiram intervir. Sra. Deputada Maria Manuel Rolo, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Da nossa parte, não vemos qualquer questão relativamente a um grupo de trabalho para tratar estas questões mais a fundo e ver os projetos para podermos encontrar um texto comum. No entanto, parece-nos que é algo urgente e que devemos definir um prazo para que consigamos reunir esse grupo de trabalho e chegar a uma conclusão. Ainda ontem tivemos na zona do Sado e as questões da seca são prementes, como vimos, e parece-nos que temos que definir no máximo um mês para voltarmos a ver estes textos num texto comum. Obrigada.
Muito obrigado. Estou já a palavra, Sr. Deputado. Eu relembro que os projetos baixaram à Comissão por 45 dias. A Sra. Deputada Maria Manuel Rola, portanto, estando de acordo com a criação do Grupo de Trabalho, propõe que se faça uma abordagem no prazo de 30 dias a estes projetos de resolução, o que cabe precisamente dentro deste prazo de 45 que nos foi concedido pelo plenário. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para pedir um esclarecimento, porque eu não percebi bem se a proposta da Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha era a criação de um grupo de trabalho para encontrar um texto comum para estes projetos de resolução ou se era um grupo de trabalho para tratar de questões ligadas à seca e aos rios. Não percebi, portanto, era só para me perguntar.
O entendimento que tivemos, e a Sra. Deputada poderá confirmar, é que é um grupo de trabalho específico para um texto comum para estes projetos de resolução. Senhores deputados, então, parece-me que podemos avançar com portanto, a proposta de criação de um grupo de trabalho precisamente para procurar um texto comum destes quatro projetos de resolução e que esse grupo de trabalho nos transmita conclusões no prazo de 30 dias, de modo a cumprirmos também o prazo que nos foi dado para a apreciação destes projetos. Senhores deputados, estamos de acordo? Então, podemos avançar. Ponto 4, requerimento. Há um requerimento que já transita de anterior reunião, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, para a audição do Ministro do Ambiente, Presidente do Conselho de Administração do Grupo de Águas de Portugal e Comissão Intersindical das Águas de Portugal, sobre a situação dos trabalhadores das empresas do Grupo Águas de Portugal. Nós abordámos esta questão, salvo erro, na última reunião, ou na penúltima, em que foram suscitadas algumas dúvidas sobre se seria esta a comissão competente. Bem, o que é facto é que ainda hoje, nesta audição sobre a ERSAR, também abordámos as questões dos trabalhadores da ERSAR e, portanto, parece que é mais ou menos assumido que a Comissão poderá, de facto, abordar matérias que têm a ver com empresas que estão no âmbito da nossa tutela, passo a expressão. E, portanto, eu, tendo em conta que já foi feito o debate, se me permitissem, colocaria à votação o requerimento. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, estou de acordo com a sua proposta, não vou abrir nenhum debate. Queria só reiterar este aspecto, porque poderia não estar presente. Nós, na reunião em que foi discutido o requerimento, uma das linhas, creio, uma das entidades que nós colocávamos era a Comissão Intersindical do Grupo Águas de Portugal, que não existe. E a nossa sugestão é que nós convidássemos as várias comissões sindicais das várias empresas que existem, e eu depois faria chegar aos serviços, se estiverem de acordo, mas posso dizer, Comissão de Trabalhadores da EPAL, não, uma reunião conjunta com todas, Comissão de Trabalhadores da EPAL, Comissão de Trabalhadores Água Centro Litoral, Comissão Sindical Águas Centro Litoral, Comissão Sindical Águas Região Aveiro, Comissão Sindical da Cimar Sul, Comissão Intersindical, está aqui umas siglas, Águas Tejo Atlântico, Comissão Sindical Águas do Norte, só para ficar identificado quais é que são e para que todos tenham conhecimento.
Agradecido por fizesse chegar essas indicações. Senhores deputados, passamos à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. O senhor deputado Jorge Paulo Oliveira solicitou que, aliás, como é habitual, tivéssemos um ponto de outros assuntos, julgo que não há inconveniente nenhum, e, portanto, abriríamos esse ponto, apesar de não estar indicado na ordem de trabalhos. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria abordar aqui uma temática que a todos nos diz respeito, como não podia deixar de ser, mas que gostaria de obter, se possível, alguns esclarecimentos e de metodologia para o futuro. Nós tínhamos implicitamente, e eu insisto na expressão implicitamente, acordado entre nós, que os projetos de iniciativas legislativas visando alterações de denominações ou de correções de limites administrativos tinham um procedimento especial. E o procedimento especial era, e não consagrado, mas não deliberado, como eu digo, mas o procedimento era de que essas iniciativas, os diferentes grupos as apresentariam, as mesmas baixariam de imediato, como pode deixar de ser, à comissão, que é a nossa comissão, comissão competente, que por seu turno, independentemente de elaboração e denominação de relator, os próprios serviços escolheriam os parceiros junto das diferentes autarquias envolvidas, era elaborado o relatório e quando o processo estivesse completo ou tenha passado o prazo suficiente para que esse processo pudesse ser devidamente instruído, os grupos parlamentares submeteriam para a sua remessa para o Presidente da Mesa da Assembleia da República para efeitos do seu agendamento, sem discussão, o seu agendamento, e que faríamos a votação na generalidade, a votação na especialidade e a votação final global em simultâneo. Este procedimento foi, aliás, usado já na anterior legislatura, embora tivéssemos criado à altura um grupo de trabalho para saber se deveríamos ou não arremeter, que foi dispensado nesta, mas este processo tem sido observado. O partido, o PSD, num caso concreto, apresentou o projeto de lei 657, que altera os limites territoriais das freguesias de Vila das Aves, do Ordeu, nos Conselhos de Santiago e Guimarães. Essa é uma iniciativa que deu entrada no dia 3 de novembro do corrente ano, e que seguiu esta tramitação, tendo sido colhidos pareceres, foi nomeado relator, foi deputada Joana Lima, que ainda está em tempo, naturalmente, de elaborar o seu relatório, e foi o mesmo, e foram colhidos pareceres, sendo que já a própria Assembleia Municipal de Guimarães se pronunciou sobre o projeto em concreto. O Partido Socialista, no uso de uma prerrogativa regimental, que eu não discuto, naturalmente, procedeu na passada quinta-feira à substituição de um alojamento que tinha para o dia de hoje, fazendo constar no mesmo o seu projeto de lei sobre a mesma matéria, que é o projeto de lei 696, e que, entrou, que deu entrada exatamente na quinta-feira. E, portanto, eu a questão que aqui gostaria de colocar era de saber se aquilo que nós tínhamos, e eu insisto na expressão, acordado implicitamente, já que não fizemos nenhuma deliberação formal nesse sentido, é ou não para manter. Apenas para ter conhecimento daquilo que, doravante, cada grupo parlamentar deve ou não fazer. Portanto, há um direito regimental de proceder aos agendamentos, é incontestável, mas se o procedimento for esse, naturalmente, sabemos que são essas as regras e nós, cada um, usará essa mesma regra e, portanto, no caso do PSD, fará também os seus agendamentos e deixará enfim, de seguir esta tramitação que me parece adequada. Até porque depois, se apresenta isto agora levanta-nos aqui se levantará ou não aqui algum problema. Considerando que sobre um projeto e uma iniciativa específica tem que ser colhidos obrigatoriamente pareceres, é assim que determina a nossa Constituição e é assim que determina também a legislação sobre autarquias locais, é de se, admitindo a aprovação, na generalidade, na próxima quinta-feira, do projeto de lei do Partido Socialista, se todo... A votação é hoje. Não, a votação em quinta, julgo eu. Admitir-se na generalidade a votação na quinta-feira do projeto de lei que é discutido hoje, o que é que isso significa sobre o andamento das outras iniciativas? Porque as outras iniciativas já colheram parecer. Eu pergunto se vamos travar o andamento da outra iniciativa à espera que esta iniciativa, sendo ela aprovada na generalidade, se foi aprovada na generalidade, tem de haver a especialidade e a especialidade tem de se cumprir. E a especialidade implica necessariamente acolher novos parceiros. Obviamente, esta minha interpelação prende-se necessariamente com estes dois aspectos. Nós gostaríamos de saber se aquele acordo implícito que fizemos é ou não para manter. Foi agendado para hoje? E eu só gostaríamos de saber se é ou não para manter. Eu insisto nisto, nós não estamos a contestar o direito de agendamento, ele é regimental, não é isso que estamos a contestar. Não estamos a contestar nada, nós só queremos saber se aquilo que acordámos implicitamente é ou não para cumprir de futuro, se vamos rever tudo isto e o que é que vai fazer em concreto com estas duas iniciativas que versam sobre o mesmo assunto e que estão em andamentos completamente diferentes. Devo dizer ainda, e permitir-me com isto termino, Sr. Presidente, que o nosso procedimento não implicava ou não impedia que outros grupos parlamentares apresentem iniciativas no mesmo sentido e encontrarmos textos de comum. Não implica. Um grupo parlamentar apresenta uma iniciativa. Se o outro apresentar passado um mês e ele seguir o mesmo processo, nós estamos sempre em tempo, antes da votação, de fazer textos de substituição e um texto comum para ambos. Porquê? Porque nenhum foi votado na generalidade e porque ambos vão ser votados na generalidade, na especialidade de votação final global. E, portanto, se a ideia aqui foi, de facto, para que algum grupo não seja excluído, porque outro o fez inicialmente, essa questão nunca se colocaria. Mas era uma matéria, Sr. Presidente, que eu gostaríamos de ver aqui abordada, naturalmente, se possível hoje, já dado que a matéria está em discussão logo à tarde, okay. E vai ser discutida, naturalmente. E essa discussão, Sr. Presidente, também devo dizer, não a queremos fazer em plenário, como deve imaginar, não ganhamos nada com isso, e queremos fazê-la aqui na Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Alguns dos seus deputados pretendem pronunciar. Sr. Deputado João Torres, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Transmitir que no grupo parlamentar do Partido Socialista nós temos consideração pelas regras não escritas, sendo que neste caso, e apenas como nota de rodapé, eu desconhecia que sobre a dimensão dos limites territoriais das freguesias ou dos municípios houvesse alguma prática particular ou diferenciada face a outras matérias. Em todo o caso, gostava de transmitir ao Sr. Deputado que a legitimidade, tal como o Sr. Deputado aqui partilhou connosco, de agendamento desta iniciativa é total. Sobre esse ponto de vista, penso que não há dúvidas, mas é importante que fique esse esclarecimento dado aqui na Comissão. mas gostava também de lhe acrescentar um outro dado que me parece ser muito relevante. O Partido Socialista solicitou a alteração de um agendamento anterior que versava uma alteração ao Código Penal na quinta-feira da semana passada. E quando um deputado do Partido Socialista, incumbido dessa missão, que nenhum dos presentes nesta comissão, aliás, não é um deputado que integre esta mesma comissão de ambiente, se dirigiu à Conferência de Líderes, num e-mail com conhecimento do senhor líder parlamentar do PSD, para proceder a essa alteração, o deputado em questão colocou à consideração duas alternativas. A primeira alternativa seria a substituição do agendamento que estava feito para a entrada do projeto de lei em questão sobre a alteração dos limites territoriais entre Santiso e Guimarães. Mas a alternativa que foi dada pelo Partido Socialista, e é muito importante frisar isto, nós demos uma alternativa, era que, e passo a citar, não se reunindo o necessário consenso para a hipótese anterior, está escrito, a substituição do agendamento passaria pela inclusão de petições com apreciação pendente, e sabemos que há muitas na Assembleia da República. E, portanto, disse o grupo parlamentar do PS, caso não se reúna o necessário consenso para a hipótese anterior, que é aquela que se veio a verificar, então a sugestão do grupo parlamentar do PS era que se procedesse ao agendamento de petições. E o que lhe quero dizer é que o entendimento do grupo parlamentar do Partido Socialista, quando na missiva de substituição faz constar este texto e este excerto que lhe citei ipsis verbis, e sendo esse e-mail do conhecimento de todos os líderes parlamentares, é que há o total acolhimento desta proposta e que, portanto, o assunto será agendado. Quero apenas reforçar que o grupo parlamentar do Partido Socialista, mesmo tendo legitimidade para fazer o agendamento, colocou uma possibilidade alternativa a todos os partidos políticos representados na Assembleia da República, que não levaria à questão que aqui estamos a debater, sem nenhum problema por parte do grupo parlamentar do Partido Socialista e, portanto, se a sua intervenção de alguma forma fazia referência, direta ou indiretamente, a um sentido de correção, penso que o grupo parlamentar do Partido Socialista, hoje, pela minha voz, respondeu cabalmente a essas dúvidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Torres. Eu só queria, já dou a palavra, Sr. Deputado, só queria referir o seguinte. É evidente que os grupos parlamentares têm toda a legitimidade para tomar as iniciativas que muito bem entenderem sobre estas matérias, nomeadamente agendamentos. No entanto, nós tínhamos chegado a um consenso na Comissão de que as alterações aos limites territoriais teriam uma informação prévia à Direção-Geral do Território, que aliás nos foi solicitada pela própria Secretária de Estado do Ordenamento do Território. E, portanto, é óbvio que nós não poderemos fazer depender desta informação à DGT qualquer iniciativa parlamentar, do grupo parlamentar, como é óbvio. No entanto, era bom, até por razões técnicas também, que conseguíssemos dentro do possível e sempre que possível concretizar esta ideia que nos foi solicitada pelo gabinete da Sra. Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza. Esta solicitação foi dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Nós discutimos esta matéria aqui, na Comissão, e o que foi decidido na Comissão é que daríamos conhecimento prévio à DGT, sem qualquer outro compromisso, como é óbvio, de qualquer iniciativa relativa a alterações de limites territoriais. E, portanto, só queria relembrar esta questão, porque ela vem do próprio Governo e, portanto, a Comissão procurou responder positivamente a esta proposta, a esta solicitação do Governo. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira tinha pedido a palavra?
Sim, sim, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, naturalmente, eu não vou contestar aquilo que foi aqui referido. No entanto, dizer que depende das palavras que o acordo não é para manter. Porque disse-me de uma forma muito clara que o Partido Socialista tem o direito a fazê-lo, e fez, e eu sei que tem, e nunca o contestei, nunca o contestamos. Portanto, a pergunta é muito simples, portanto, presumo que o nosso acordo impôs que tínhamos, não é para manter. É só isso. Eu acho que posso deduzir das suas palavras, que respeito e não vou naturalmente contestar, mas é uma informação que nós gostaríamos de ver clarificada e julgo que ficou clarificada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Torres, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, só para ficar muito clara a troca de ideias e de argumentos sobre esta matéria. Não obstante todos os deputados de cada um dos grupos parlamentares não terem a obrigação de saber as regras praticadas em cada uma das comissões, e neste caso de eu próprio não conhecer esta em particular, o que aqui reconheci, não me responsabilizando, porque não há matéria sobre a qual nenhum deputado se tenha responsabilizado sobre este assunto, na perspectiva de uma falta de sentido de correção a que eu penso que tenha apelado a sua intervenção ou as suas sucessivas intervenções, aquilo que lhe quero dizer também é que o grupo parlamentar do Partido Socialista considera que este agendamento não resulta apenas de um direito que o grupo parlamentar do Partido Socialista tem, como resulta também de uma aceitação dos demais grupos parlamentares. Peço desculpa. Porque, de outra forma, o e-mail que há pouco lhe citei, em que um deputado do grupo parlamentar do Partido Socialista coloca à consideração de todos os líderes parlamentares ou representantes na Conferência de Líderes a possibilidade que para nós resultaria indiferente do agendamento de um projeto de lei ou do agendamento de petições, resulta, do ponto de vista formal, do ponto de vista político e também para o efeito da discussão que estamos a manter nesta Comissão, na convicção, do meu ponto de vista factual, de que os grupos parlamentares aceitaram este agendamento. Porque nós colocamos à consideração o seguinte, e vou-lhe citar então um excerto maior do e-mail para o seu deputado não dizer que não. Bom, que sensíveis ao argumento quanto à possibilidade dos grupos parlamentares carecerem de tempo para avaliar e ponderar arrastamentos, tendo em conta o relevo da matéria da próxima semana e o facto de ser logo na terça-feira, vimos solicitar alternativamente, dois pontos, a substituição do agendamento por outro projeto, de que hoje mesmo daremos entrada relativamente a certos limites territoriais entre os municípios de Santiago e Guimarães, b, ou, caso não se reúna o necessário consenso para a hipótese anterior, a substituição do nosso agendamento pela inclusão de petição ou petições com a apreciação pendente, de forma a preencher a agenda da referida sessão. Portanto, eu penso que desse ponto de vista, enfim, não precisarei de voltar a ler o e-mail, até porque li praticamente o articulado todo. Em relação à articulação futura sobre matérias desta natureza, consideramos que o PS formalmente não violou, mesmo sendo... Peço desculpa, mas posso concluir. Mesmo desconhecendo eu a regra não escrita sobre essa matéria, considero que o PS não violou essa regra. Pronto. E, portanto, não vejo nenhuma razão para o Sr. Deputado perguntar se é ou não para manter. O Sr. Deputado disse que inferia que não era para manter. Se eu considero que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não violou a regra ao colocar a quem de direito a possibilidade de se agendar petições, não percebo qual é então a motivação política do Sr. Deputado para perguntar se continua em vigor essa regra não escrita. Em todo o caso, poderá explicar o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém tinha mais pedido a palavra. Sim. O Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Diga. Peço desculpa, é verdade. O Sr. Deputado Maria Luz Rosinha tinha pedido a palavra também. Peço
obrigada,
desculpa.
Senhor Presidente. Eu gostaria que isto, efetivamente, que é um incidente só dentro desta Comissão, porque já ficou bastante claro que os procedimentos que ocorreram na Conferência de Líderes são procedimentos que não ferem em nada aquilo que está estabelecido. No entanto, houve uma coincidência, que foi o facto de nenhum dos protagonistas que tomou decisão pertencer desde logo a esta Comissão, como seria o caso do Sr. Presidente Pedro Soares, se lá estivesse, e que poderia ter alertado para isso. Não estava. E, portanto, as pessoas que ali estavam concordaram com outra opção que veio a causar este constrangimento. Aquilo que me parece, e tendo até em consideração que a nossa Comissão tem funcionado em termos excelentes no que diz respeito àquilo que articulamos entre as partes, não devemos agora
transformar isto numa coisa grave. Porque, e foi a ausência de conhecimento dos intervenientes na decisão do agendamento, que foi a ausência de conhecimento, está bem dito, que levou a que, por exemplo, não acontecesse outra coisa tão simples, que era, por arrastamento, ter também sido agendada a iniciativa do PSD. Está também agendada? Então, pronto, exatamente. Agora, penso que devemos aqui, na realidade, tentar acautelar que não voltem a suceder coisas destas, de modo a que a gente possa manter o bom funcionamento e articulação entre todas as forças políticas que aqui estão representadas.
Muito bem. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar um esclarecimento. Eu nunca estive em nenhuma conferência do IDES, mas tanto quanto a informação que obtém sobre o funcionamento da conferência do IDES, e não sobre este caso em concreto, é de que os grupos parlamentares têm todo o direito de substituir as iniciativas legislativas por outras. E a única obrigação que resulta do regimento é que haja acordo de todas as bancadas. E, portanto, e quando os partidos políticos, as demais forças políticas, dão ou não o seu consentimento a essa substituição, eles, regra geral, não, eles, regra, mas a regra que tem sido é assim, há um pedido de substituição, tudo bem, não analisam sequer qual é o projeto e a matéria em concreto, mas porque o normal é deixar substituir. É o normal. O normal é deixar fazer essa substituição. Sempre que um parlamentar o invoca, é o normal deixar o substituir. E o que, é quase automático. Sempre que, é quase automático. É mais ou menos como aquele que nós fazemos quando estamos no Parlamento e diz requerimento para baixar à Comissão por 30 dias. Há de reparar que automaticamente, por regra, só num caso muito excepcional é que nós vamos dizer não, não aceitamos. E o que aconteceu na Conferência de Líderes com este em concreto foi exatamente isso. E este projeto de lei, como a deputada Maria Luísa Rosinha disse, com muita propriedade, ninguém conhecia em concreto este nosso procedimento, mas a verdade é que essa aceitação, na classe concreta, a parte complementar do PS, desconhecendo esse facto, é porque também é automático. Sempre que alguém pede a substituição, é sempre dada. Não sei se já reparou nesse aspecto. E, portanto, nunca nenhum grupo parlamentar, pelo menos, faz uma apreciação em concreto daquele diploma. Faz ou não, se tem ou não o direito regimental de o fazer, e regra geral, salvo em casos muito excepcionais, há de reparar que nenhum pedido de substituição tem sido negado.
Muito obrigado.
Mas eu registro as palavras da deputada Maria Luísa Rosinha e, portanto, deduzo que este incidente é um incidente e, como tal, deve ser considerado, e passamos à frente.
Senhora deputada Berta Cabral, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só mesmo uma nota final que eu acho que é importante para clarificar. Já todos percebemos que havia um acordo e porquê é que havia esse acordo? É porque, efetivamente, ninguém ganha em plenário ir discutir limites territoriais de freguesia que são regiões administrativas, mas que podem até ter eco político sem razão de ser. Portanto, havendo pareceres de todos os municípios envolvidos e das freguesias, há um consenso generalizado e vai à votação tudo em conjunto, né? Na especialidade, na generalidade, na votação final global e não se fala mais no assunto. É, por isso é que há este acordo. E toda a gente aceitou, exatamente tendo em conta que é do interesse de todos. O que interessa agora é cada um de nós, se o acordo se mantém, transmitir a quem vai à Conferência de Líderes que tenham algum cuidado com estas matérias para o futuro. E eu acho que, eu por mim, dou-me por satisfeita se toda a gente que aqui está achar bem. Ou seja, ninguém quer levantar problemas com o que se passou, porque já se percebeu que o que se passou foi, como disse bem a deputada Maria Luísa Rosinha, foi feito entre pessoas que nem sequer estavam ao corrente deste acordo de procedimental. Procedimental, mais nada. E, portanto, não estavam de acordo e a gente compreende. E por isso demos o acordo e por isso também deram o acordo exatamente ao arrastamento, porque era a única coisa razoável a fazer. E isto está tudo bem. Foi assim. Mas, claro, logo vai haver uma discussão sobre uma coisa que era desnecessária a ver. Mas vai haver.
Muito obrigado.
Está agendado.
Muito obrigado, Sr.
Portanto, para o futuro, mantém-se o acordo. É isso ou não?
Parece-me que sim. O Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco? Prescindo. Bem, parece-me que o incidente ficou resolvido, esclarecido. Eu acho que, para além de tudo mais, a manutenção deste acordo é conveniente, quer dizer, melhora o desempenho da Comissão e do processo legislativo relativamente a estas matérias e, portanto, acho que este esforço que foi agora feito de esclarecimento acho que foi importante e, portanto, manteremos o mesmo procedimento. Senhores deputadas, não havendo mais nenhuma questão a tratar, dou a reunião por encerrada. Muito obrigado pela vossa participação.